Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 27. Uma semana tinha decorrido depois que Manuel Canho deixara Ponte Verde. Deviam ser 10 horas da manhã. Estava Jacintinha sentada no open da casa ocupada em bordar a crivo uma nesga de cambraeta. Seus dedos ágeis iam debuchando os relevos do desenho, estampado em um molde cujos lavores apareciam sob a transparência do linho. A linda Nina prometera a Nossa Senhora cobrir com uma toalhinha bordada por suas mãos o mãos berço de seu adorado menino Jesus, para que a Virgem em sua infinita bondade conservasse a mãe ou filho ausente. Por isso, desde muitos dias se ocupava a menina tão assiduamente com esse trabalho. Estava impaciente por cumprir a promessa e assegurar para seu querido irmão a proteção da Mãe de Deus. Em sua fé ingênua, imbuída das crenças populares, pensava ela que o favor divino dependia dessa humilde oblação. Acabara a toalhinha e levada ao altar para servir no dia de Natal, Manuel ficaria invulnerável. Não haveria mal que lhe chegasse mais. Sou no campo o tropel de uma cavalo. Erguendo os olhos com a curiosidade própria de sua vida retirada e monona, viu Jacintinha um cavaleiro desconhecido, pelo ar, como pelo trajo, dava a mostra de não ser do lugar. Tinha um chapéu de altas e reviradas, com galão à moda espanhola, calções e jaleco de pano verde escuro bordado com torçal escarlate, faixa de seda vermelha e botas à escudeira. O cavaleiro também de seu lado já tinha descoberto Jacintinha e olhava para ela atentamente, passando além da casa. Voltou-se na cela e assim caminhou algum tempo para não perder de vista a moça. Seguiu o desconhecido na direção do pequeno povoado, que se compunha apenas de uma dúzia de casebres agrupados na margem do arroio. Não havia decorrido meia hora, quando ele tornou pelo mesmo caminho, passando-se a segunda vez em frente à casa. Agora entrazia o cavalo a sacar, não só para mais garbo do andar como para disfarce da demora. Esse passo alto e cacadente que o animal tira com nobreza, apesar de vivo e pronto, pouco avança e sucede muitas vezes, colhendo a rédea o cavaleiro, a ser marcado no mesmo lugar, à semelhança de um soldado quando executa uma evolução. Foi justamente o que sucedeu daquela vez. Quase fronteiro ao alpendre, o desconhecido fez o cavalo Melo brincar no mesmo terreno, sem adiantar uma polegada, ao contrário, de vez em quando empinava o garboso jinete, que passarinhando recuava a escarvar o chão. No meio de esfloreios o cavaleleiro cortejo com um gesto de galanteria à moça, que excitada pelo rumor erguera os olhos, porém logo os abaixou confusa no bordado, onde ficaram pregados. Depois de algumas escaramuças, para chamar de novo a atenção da menina, vendo que era baldado o intento, usou o cavaleiro de uma estratégia. Fez empinar o jinete e soltou um grito fingindo espanto ou medo. Assustada, Jatiaio voltou-se, cuidando uma desgraça suceder ao desconhecido. Mas este, risonho e sempre galante, fez um novo cortejo com o chapéu e partiu a galope, antes que a menina voltasse a si da surpresa. No dia seguinte repetiu-se a cena da véspera, com a diferença de que Jacinha prevenida não a mostrou a mesma curiosidade, embora até certo ponto a sentisse. Em vez de olhar de frente para o cavaleiro, ela acompanhava de esguelha seus movimentos, parecendo unicamente ocupada com o bordado. A insistência do desconhecido em passar todas as manhãs afugentou Jacintinha do alpendrabo de 3 ou 4 dias. De dentro à casa, pela fresta da janela, sem ser vista, reparava quando o mancebo já de volta de seu do passeio, sumia-se ao longe e então é tomar o cantinho do costume. Um dia, o desconhecido, suspeitando do que passava, depois de ter acabado seu passeio, escondeu-se por perto. Quando a menina tomou seu lugar, ele aproximou-se sem que o percebessem e ficou enlevado em contemplar a beleza da irmã de Manuel. Por acaso Jacintinha deu com os olhos nele. Sim, embebido em êxtase e adoração, estremeceu, empalidecendo de susto, quis erguer-se para fugir, mas caiu sobre o banco, e aí ficou palpando com a cabeça baixa e o corpo inerte. O desconhecido tinha desaparecido, e 3 dias não voltou. À tarde, aparecendo os 2 peões que vinham ver a viúva e saber notícias do Manuel Canho, falaram das novidades da terra e contaram o que se dizia pelas vendas e povoações a respeito da rusga. Agora está arranchado na estância um chileno que veio da outra banda e vai até Cruz Alta. Ele diz que a rusga não tarda. Pois de certo, desde que demitiram o compadre, acudiu Francisca. Jacintinha estremeceu, ouvindo falar no estrangeiro. Foi com a voz trêmula e disfarçando sua confusão que ela perguntou a um dos peões, enquanto o outro continuava a conviver com a mãe. Esse sujeito que chegou. Também vai para a rusga. Anda vendendo seu negócio, e o mais é que traz coisas bem chibantes.
Não quer rir?
Não.
Não respondeu Jacintinha, banhada em uma onda de púrpura. Quando se retiraram os peões, a moça no meio da cisma em que se enleava seu espírito, murmurou consigo. Qualquer destes dias ele se vai embora e eu fico descansada. A primeira vez que apareceu o desconhecido, depois de sua ausência de 3 dias, estava completamente outro do que antes parecia. Já não era o cavaleiro risonho e faceiro, porém um mancebo pensativo, acabrunhado por algum oculto pesar. Seu formoso cavalo castanho partilhava a tristeza do senhor. Não tinha mais o garbo antigo, andava agora a passo, com o pescoço estendido e a cabeça baixa. Já sentia que deixara o alpendre apenas reconheceu de longe o cavaleiro. Acompanhando-o com a vista pela fresta da janela, reparou na mudança que se tinha operado no ar e maneiras do mancebo. E teve um pressentimento de que era ela a causa dessa mágoa, e por sua vez reclinou a cabeça pensativa. Dias de moça, a moça descobriu que lhe faltava, lá para certa costura, uma tira de fazenda. Consentindo Francisca na despesa, prometeu fazer a encomenda pelo próximo peão, o que fosse a Santana do Livramento. Quem sabe se o sujeito que está arranchado na estância não terá.
Ele rate.
O Antônio disse que era. Pois mande a ver. O peão incumbiu-se da comissão e no dia seguinte apresentou-se em casa de Francisca, o desconhecido cavaleiro, que não era outro senão Dona Romero. Avistando, Jacintinha arrependeu-se de sua imprudência e quis remediá-la, não aparecendo ao mascate, mas era tarde. Ele a tinha cortejado com um modo tão delicado. O chileno mostrou a Francisca e a filha uma grande porção de joias e galanterias que trazia para tentar as damas. As duas mulheres se esquivaram, dizendo que os objetos não eram para elas, e sim para gente rica. Mas Dona Romero tinha palavras tão insinuantes, maneiras tão corteses, que elas não puderam afinal resistir ao desejo de ver coisas tão bonitas. Na passagem dos objetos de mão em mão, o chileno aproveitou o caserral para os dedos mimosos da moça. Ela zangou-se, mas encontrou um olhar suplicante que a desarmou. Contudo, resguardou-se contra a nova tentativa. Dona Romero cativara o agrado de Francisca e desde então eu era bem recebido sempre que se apresentava em sua casa sob qualquer pretexto.